galera, tudo bem? Vamos novamente para mais um Botancast depois de séculos padrões da galáxia. Conseguimos, enfim, reunir a galera, os mestres em Star Wars, para falar desse tema tão massa que é Rogue One. O que, que é Rogue One, cara? Aonde que se encaixa? Quais são os personagens? O que, que eles vão fazer? Fique ligado aí que a gente vai te dar essa resposta agora. Participando com a gente hoje, temos o já nosso velho, literalmente de guerra, João, que tá aqui. Vai lá, João.
Novamente, estamos aí para mais um Botacast, né, João, mas pro pessoal da sociedade, sabe, que eu escrevo as matérias, como Dark Marlowe, estamos aí para sempre, enfim, eu sempre fico muito motivado quando tem essa galera aqui reunida para falar sobre essa saga incrível.
É isso aí, agora... aqui com o idealizador da Sociedade Jedi, o grão-mestre da nossa ordem, o Fer.
Estamos aí mais uma vez, né, para falar dos spoilers, né? E esse ano vamos ter o Rogue One, né? Estou aí reunido com esses grandes monstros aí de Star Wars, falar dos spoilers do filme.
E com a gente também, como não podia deixar de ser, Mestre Glauco.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez uma honra estar aqui com vocês. Se me permite repetir o que o Fer falou, com monstros, a galera fã de Star Wars, e estamos a menos de um mês de mais uma estreia, e haja coração, vamos lá, gente.
Vai lá, Theo, manda ver.
Fala, pessoal, aqui é o Theo Fairbanks, e bora desmiuçar esse Rogue One aí.
O Theo sempre sucinto, né?
Se eu fico inventando na minha introdução, eu sempre me perco. Começar a ser curto e grosso.
Aqui com a gente também o PH, diretamente da Orla Exterior. Vamos lá, PH.
E aí, galera, aqui é o Paulo. Assina os posts lá no site com o Paulo Henrique. É nóis.
É isso aí, que é o nosso último integrante. A gente estaria com o nosso mestre Vebs, só que infelizmente ele não pôde participar. Talvez ele entre aí com a gente mais tarde. Vamos torcer pra força, né? Fazer nossas orações em Jedha. Mas vamos chegar nisso mais tarde.
Esteja avisado novamente, caso você não saiba, Botancast é um cast de spoilers. Então, né, vamos soltar a letra aqui, não vamos nos reprimir e espero que você esteja preparado.
Então vamos lá, o que é Rogue One? Alguém tem uma ideia do que é Rogue One?
O Rogue One, eu vou começar falando, porque o Rogue One, se eu não me engano, foi uma ideia do Jon Snow, quando na Star Wars Celebration ele falou, ele escreveu, desmiuçou algumas partes, né, ali na hora da apresentação na Star Wars Celebration, quando todo o elenco do filme foi apresentado ao público, aos fãs. E ele falou sobre o Jon Snow, quem não sabe, ele foi o supervisor de efeitos especiais da Lucasfilm. Ele fez os efeitos da trilogia nova, prequel. Também fez os efeitos especiais de filmes como do Star Trek, O Primeiro Contato. Enfim, ele fez bastante coisa, ele é muito elogiado e muito, como é que eu posso dizer... o pessoal gosta de trabalhar com ele, inclusive o Guillermo del Toro tem como assim, um carinho todo especial pelo trabalho e pela filosofia também que ele tem, né, de como ele se impõe como artista e ao mesmo tempo ele não se impõe com aquele jeito assim, ditador. Ele é um cara que consegue fazer as pessoas absorverem o trabalho dele e as ideias de uma forma muito bacana. E ele escreveu, né, algumas páginas sobre o que poderia ser o Rogue One, que é uma história que antecede, né, praticamente conta como é que os planos foram roubados da Estrela da Morte, a primeira Estrela da Morte.
Eu acho engraçado, né, que esse é o primeiro filme da empreitada que a Disney teve, né, de iniciar narrativas paralelas ao filme, né? Tipo assim, sair um pouco da franquia principal, que já estava, de certa forma... já está, de certa forma, saturando, né? Porque já são 7 filmes, né? Já é uma saga consolidada, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa incerta, né? Até onde que vai Star Wars sem ficar repetitivo e cansativo pro público. E Star Wars sempre teve essas lacunas, né? Do episódio 1 pro 2 são 10 anos. do 2 pro 3 são 3 anos e de guerra, né? E guerras tem muitas histórias. Então, assim, são 3 anos de muita notícia que a gente não tem ainda. Tem no Clone Wars, né? E essa história é justamente uma delas. Uma delas se passa nesses 19 anos de lacuna, né? Entre o episódio 3 e o episódio 4. Que foi o convite de entrada para esse universo, né? Que a gente começa o episódio 4 com o Vader atrás disso, né? E já começa no letreiro falando assim, olha, eles conseguiram a primeira vitória contra o Império, que era conseguir os planos da arma, né? Não eram os planos, na verdade, era a planta, né? Não era o plano, é a planta baixa dela, a planta para eles poderem ver algum ponto fraco, né?
O texto inicial de Uma Nova Esperança é a sinopse de Rogue One. Ela é um resumo em 2 parágrafos do que nós vamos ver em Rogue One.
Eu tava justamente sonhando, assim, em ver o R2 no filme, né? Ele com os planos e tal, mas depois eu fui revendo o filme e eu vi que depois, na verdade, ela que põe no R2, então não tem nada a ver. Aí eu falei assim, pô, ia ser legal, né? Eu ia acabar o filme com ela colocando os planos no R2. Mas aí depois eu vi que...
Mas se a gente pensar bem, o R2-D2 e o C-3PO, eles estão em todas.
Com certeza, eles podem aparecer. Porque
eles apareceram em praticamente todos os filmes.
É, eles estão.
Se não aparecerem agora, eu acho que vai ser a primeira vez que não apareceu nenhum dos dois.
João, você tocou um ponto muito interessante, cara, que eu queria tocar. As mídias especializadas em Star Wars, na verdade não em Star Wars, em coisas nerds em geral, né? Estão falando que estão sentindo falta desse clima de Star Wars e tal. Galera, o pessoal tem que entender que isso não é Star Wars. A gente tava comentando, inclusive em off, assim, que o nosso sonho, principalmente o meu sonho, é ver Star Wars de todas as formas diferentes. Sabe, por exemplo, ver um filme de terror do Star Wars. Ver um filme de espionagem
do Star Wars. Uma coisa bem acima do que a gente podia prever.
Cara, imagina... sério, vamos... Imagina um filme de terror em Dathomir, entendeu? Alguém cai lá e tem que fugir das bruxas e tal. Que louco, cara. Esse negócio da antologia... eu não sei se esse é o nome ainda, né? Mas esse foi o nome que foi apresentado a gente. Esses filmes da antologia, eles são uma sacada genial da Disney. Eu acho que eles estão forçando um pouquinho a barra. Justamente por isso, o filme Rogue One, ele teve a refilmagem que deixou muita gente preocupada. E eu acho justamente por isso, eu acho que eles abusaram demais dessa novidade. Eles fizeram um filme muito pesado de guerra e eu acho que na minha concepção, eles fizeram um pancadão de guerra e eles assistiram e falaram assim, não, calma aí, vamos voltar um passo atrás e fazer um pouquinho a mais. Eu acho que eles estão empurrando pra ver até onde que a gente vai aceitando, sabe?
É isso mesmo, Rafael, porque se eu não me engano, eles chamaram muitos artistas e muitos técnicos que trabalharam em filmes de guerra, como Além da Linha Vermelha, filmes desse nível, e esses artistas que trabalharam, eles com certeza eles imprimiram a marca deles nas cenas, e isso deve ter ficado muito óbvio para os executivos, que devem ter reagido de alguma forma e falado, ó, tudo bem que tem que ter cenas de guerra, mas Star Wars é para todo tipo de público e não pode ter esse clima tão para baixo. Nem o Império Contra-Ataca é um filme tão, tão dark assim como o pessoal fala. Porque se você reparar, o Império Contra-Ataca, ele coloca algumas piadinhas sim, porque... O filme todo, o mal tá soberano no filme, mas você tem as piadinhas entre os personagens, mas você tem o principal, que é o romance, que suaviza a história. Você, quando utiliza o romance do Han Solo e da Leia, você dá uma brecada nessa coisa dark, esse lance do mal sobressair tanto, né?
Tem a comédia do Yoda também, todo o lance
aqui do treinamento,
que dá uma aliviada, né? Na parte filosófica, a parte de budista, praticamente.
C3PO.
Né? O C3PO, que tá extremamente, né? O C3PO está extremamente piada nesse filme.
State your name for the record.
Jyn Erso.
Sobre o Rogue One, essa era pra ser uma história, na verdade, da série Star Wars Underworld. Que estava sendo desenvolvida por George Lucas, pelo McCullough. Como é, João? O produtor das prequelas.
O Rick McCullough.
E aí, na verdade, não deu, a série foi, nem acabou sendo produzida. E acabou virando um filme agora, que o John Hall, ele deve ter dito, apresentado lá na conferência do grupo de história. E gostaram da ideia, era algo mais viável no curto prazo. E aceitaram, né?
É uma história barata de ser contada, né? Porque ela se passa do submundo ali, né? Dos rebeldes e tal. Ela é barata de ser contada. E mas ao mesmo tempo eles investiram pesado, né? Eles pegaram atores de peso, né? Pegaram o Mads Mikkelsen, que a gente vai comentar mais pra frente, né? Pegaram a própria Dean Erso, a Felicity Jones, que tá bombando aí, inclusive foi indicada a Oscar ano passado. Então, assim, eles investiram pesado no filme, né? O Whittaker, nosso, Forrest Whitaker. Então, assim, eles investiram bastante.
Não, lógico. Eles não têm como errar, a meu ver. Porque eles estão usando uma parte, como o Glauco disse, da história da trilogia clássica. Algo que já é mencionado por alto. Agora, esse filme talvez tenha tido poucos spoilers, como nós não tivemos a abundância no episódio 7, porque eles devem ter percebido que a história já estava dada, né? Nós sabemos como vai terminar o filme, isso é óbvio.
Mas não sabemos como rola, né?
É, exatamente. Como que os personagens vão se conhecer, quem vai sobreviver, quem o Darth Vader vai matar. Enfim, essas são as peculiaridades do filme, que quando são mostrados com criatividade, aí sim, esses elementos novos começam a cativar o público e o público acaba entrando dentro da história, aliás.
O legal de Rogue One é que, apesar disso, né, como o João disse, da gente saber mais ou menos o que vai acontecer, é um período que eles têm total liberdade para criar. O caminho a se seguir, ele é uma linha que eles podem desviar daquilo bastante ou quanto eles quiserem, porque tem uma certa liberdade. E vale lembrar que no próprio texto de início do Uma Nova Esperança, eles falam que a rebelião conseguiu a sua primeira vitória. Então, assim, isso pode sugerir que talvez as pessoas esperam que o filme termine de uma forma ruim, porque não sabe se eles vão morrer.
Uma missão suicida, né?
Exatamente. E, no entanto, pode não ser nada disso, né? Pode ser que para eles tenha dado tudo certo.
Esse é o primeiro filme da saga... Não da linha episódio 1, episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o primeiro filme de Star Wars, enfim, que a gente não vai ver o foco na força, no Jedi. É o primeiro
Skywalker, né?
É, exatamente. E nem na família Skywalker, exatamente. Então, a gente pode perceber que isso já é uma ousadia da obra e já é uma coisa nova que a gente vai ter que abrir a mente para aceitar. E tipo, mesmo que o filme... essa é uma visão pessoal minha. Mesmo que o filme não seja, o público, não foi aquilo que eu imaginei, eu já acho que já está valendo pelo fato de ir para um caminho que a gente não conhece. Mesmo que, pessoal, tinha que ser melhor. A gente vai estranhar, é possível que a gente pode estranhar bastante o filme, mas abriu-se uma porta, sabe? Então assim isso é bacana.
Assim como a gente estranhou o episódio 7. Lembra quando a gente comentou sobre o episódio 7? Cara, eu saí do cinema do episódio 7 assim, sem saber o que fazer, cara. Eu saí e falei assim, o que que é isso? E aí eu até digeri, até eu consegui gostar do filme, porque eu não sabia o que pensar, sabe? Era muita coisa, a história foi caminhando para caminhos muito diferentes, assim, abriu o leque de opções, assim. E assim, é o que a gente tava comentando. A gente tá numa época muito boa de se viver, né? Sendo fã de Star Wars, né? Quando eu comecei, foi em 2002, tava lançando o episódio 2. Eu já sabia onde que ia acabar. Tipo assim, aquilo era novidade, o episódio 2, o episódio 3, era novidade até certo ponto. Porque eu já sabia que ia vir Império, eu sabia que ia vir Vader, eu sabia que ia vir tudo. Daqui pra frente, cara, não sei nada, sabe? Do episódio 7, 8, 9 é um mistério. Então assim, aí a gente vai descobrindo junto com esses novos fãs e com os da antiga também. E isso é legal, essa interação. E esse filme vem pra isso, cara. Eu acho que eles estão testando mesmo até onde que eles podem ir. Até onde que eles podem levar a saga Star Wars, o nome Star Wars, sem ser a saga, né, dos Skywalker. E eu acho que Rogue One é isso. Resumão, né? O que seria Rogue One? Rogue One é uma missão, a gente já sabe dela desde 77, que a gente vai ver agora. O que aconteceu, como? E isso é impressionante, cara.
É quase que uma prequel. A expectativa que a gente teve ao longo de 15, acho que foram 15 anos, quase 16 anos, entre o Retorno de Jedi e o episódio 1, é mais ou menos o que nós temos agora, porque não deixa de ser uma prequel, né? O Rogue One, ele é uma prequel do episódio 4, então acho que essa expectativa é similar.
We have a mission for you.
Então, eu acho que esse filme tem tudo pra dar certo. Só que eu estou preocupado com a refilmagem, né, que tiveram. Mas eu acho que eles não vão mudar muito o tom do filme, não. Aí o Rafa falou do tipo da violência do filme, né? Aí a gente ficou sabendo que vai ser classificação PG-13, né? Aí aqui no Brasil acho que é 12. O nível de violência mediano, né? Por aí. E eles estão nos prometendo é um filme de guerra, né?
Eles venderam Rogue One pra gente como um filme de guerra. Isso foi o que foi vendido pra
isso
gente.
Foi a primeira...
A premissa, é. A primeira Celebration, 2014, eles lançaram um teaser áudio, assim, extremamente violento. Porque ele tinha um áudio de pancadaria, de tiro, de grito, de explosão, e a galera... Ah, tá, pá, 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 e de estática de rádio. Então, assim, a gente percebeu que alguma coisa ali não era Star Wars mais. Esse negócio do PG-13 que o Fer falou é interessantíssimo, cara. Porque, querendo ou não, o pessoal sempre pensa na grana. Ok? Sou um estúdio, eu vou pensar no futuro do meu filme. Quanto mais pessoas assistirem meu filme em várias idades, mais dinheiro eu vou ganhar. Mas e é isso interessante. Por exemplo, eles perceberam, eu acho que eles perceberam o sucesso estrondoso do Deadpool. Entendeu? Esses caras estão ligados em tudo, cara. E eu acho que essas refilmagens foi justamente por isso. Eu acho, assim, na minha concepção, a gente nunca vai ver o filme que era antes. Ponto.
Também vamos ver, né, se eles vão dosar as piadinhas, né? Acho que vai ter.
Vai ter, vai ter, vai ter o droid lá, né? Aquele droid, ele
vai ser o aviário.
É. Assim, a gente tá partindo já pro achismo, né? Pro que cada um pensa. Mas eu acho que vai ser um filme mais sério do que Star Wars. Vai ser uma pegada mais adulta. Mas ao mesmo tempo vai ser, tipo assim, ah, meus filhos vão assistir, mas tá ok, entendeu?
Então,
12 anos, afinal de contas, crianças 12 anos hoje em dia não são mais.
Então, antes de entrar no spoiler mesmo, vamos falar um pouco da paisagem do filme, né? A fotografia, né? Que parece relembrar muito, né, a trilogia clássica, né? É, mas eles colocaram coisas novas também, né?
Claro, eles vão colocar coisa nova porque ele quer vender boneco, quer vender nave, quer vender coisa. Quem que vai comprar boneco de Stormtrooper? Todo mundo já tem, né?
É só pegar pessoas, né? Quem pode comprar? Quem pode comprar?
Exatamente. Não, aí o que eles vão fazer? Eles fizeram Sand Trooper, fizeram aquele trooper amarelo lá, creme. Aí fizeram Death Trooper, fizeram a Wing. Fizeram uma caralhada de coisa.
Piloto de tanque.
Exatamente.
Deixa eu me atentar pra uma coisa. Eles não estão esperando uma bilheteria igual dos filmes como o Episódio 7, por exemplo. Eles não estão. Como o Rafael disse, por eles não terem essa pressão, porque eu acho que a estratégia, o marketing é esse, as pessoas não sabem o que esperar do Rogue One, pode ser que o filme, né, se ele for além da expectativa, ele pode bater aí pelo menos a casa de 1 bilhão, sim. Eu acredito nisso.
Eu acho que bate. Eu acho que bate 1 bilhão pelo fato de ser essa parada diferente demais, entendeu? É o primeiro filme spin-off. Então, assim, vamos tirar. É a Caravana da Coragem, pai, né? Vamos relevar isso aí. Vamos deixar isso lá pra trás. Afinal, isso já não era canon.
Caravana da Coragem, gente.
Especial de Natal.
Pelo amor de Deus.
Holiday Special.
Pelo amor de Deus, não.
É uma questão sobre a classificação. É, os únicos filmes da saga, que foram PG-13, foram os episódios 3 e 7. Então a violência vai ser algo desse tipo.
Boa observação, Paulo. É Star Wars, gente. A gente não vai ver um filme...
Não é um filme de Tarantino, né?
É, a gente não vai ver Lista de Schindler, Além da Linha Vermelha. Pelo amor de Deus, eles não podem fazer isso. Star Wars é um filme família, para você reunir todo mundo e você lá se emocionar com o filme... Mas não é para você sair triste. Star Wars tem que passar uma sensação assim de você querer ver o filme de novo. E como disse, essa sensação de querer ter os personagens em casa, rever...
Querer eles estar lá, né?
É, exato. As refilmagens provavelmente foram exatamente isso. O filme não estava aparecendo Star Wars e tinha que ser feita alguma mudança para corrigir isso.
É o que eu comentei, aos poucos, né? Eles têm que colocar aos poucos, um passinho de cada vez, porque se eles ousarem demais e der errado, é enterrar o antologia.
É, isso exatamente, ter o nivelador certo. É isso que é interessante. Tá tudo bem que não existe a pressão pro que vai vir, é Star Wars, o pessoal tá esperando um resultado bacana nas bilheterias, mas não parecido com o que a gente vê nos filmes da trilogia clássica e o prequel, mas eles fizeram um plano de surpreender o público. E é o primeiro filme, também não pode ousar tanto, não pode ter muita morte, não pode ter sangue, essas coisas que se assemelham com outros filmes. Star Wars tem a sua marca registrada, que ainda, sempre está. Ainda. Então, certos elementos a gente sempre vai ver de novo. Ah, mas eu já vi essa parada. mas vai ver de novo, porque isso é uma coisa categórica na saga. Você tem que ver para ter a noção de que você está vendo um filme de Star Wars. Elementos visuais da saga sempre vão ser usados, né, para você ter essa noção que você está vendo um filme de Star Wars. Eu vi que o pessoal fez umas críticas assim, tipo do episódio 7, tipo, ah, pô, as X-Wing poderiam ter mudado. Se mudasse, será que você ia gostar?
É, cara, é engraçado demais.
Se ela tivesse uma asa de tubarão em cima da nave, será que
você vê a galera falando, ah, o episódio 7 foi cópia do episódio 4, né? Aí você vai e faz uma parada totalmente diferente, o pessoal reclama também, certeza.
Tem que ter um cuidado, né?
Eu tenho certeza que eles estão tentando passo a passo. Eu tenho certeza que, dependendo do nível que foi esse, a recepção do Rogue One, eles vão mudar o tom do Han Solo. Certeza.
Ô, Rafael, o que você disse das prequels, né? Porque o George Lucas fez a formulinha dele lá do episódio 4, 5, 6, e nas prequels ele quis mudar e o pessoal não gostou. Daí pro episódio 7 a Disney falou, ó, eles mudaram, não gostaram, vamos manter o mesmo.
Vamos por aí, né? Vamos no seguro, né?
É, então agora talvez mude mais, não sei.
Cara, você quer ver uma prova de que eles estão indo aos poucos? Primeiro, a gente não vai ter o letreiro inicial. Isso já é uma prova que não é saga Star Wars. Isso é outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tem uma música muito parecida com Star Wars. E eles estão indo passo a passo. E futuramente, talvez, a gente vai estar ouvindo música daqui, sabe? Ouvindo música normal, não vai ser mais música clássica.
Falando em música, esse filme vai ser a estreia do Michael Giacchino, né? Que muitos falam que ele pode ser o sucessor do John Williams, né?
É, o Giacchino, ele não fez a trilha do Guardiões da Galáxia? Acho que foi ele, não foi?
Ele fez Star Trek, né?
Ele é bem rodado. Todo mundo pega ele pra fazer filme. Ele é muito rápido. Ah, tipo, em qualquer um, qualquer estúdio, sai catando ele. É, ele passa na mão de todo mundo, esse cara.
Isso é bom, né? Isso quer dizer que o cara faz um bom trabalho. Infelizmente, a gente precisa, né, de uma pessoa pra tomar o lugar do Williams, né? Porque ele, afinal de contas, ele já tá bem velho e tal. E isso foi... Do último botão pra cá, a gente teve o falecimento do Kenny Baker. E foi, assim, uma coisa inesperada. Isso acontece, entendeu? Então os caras estão pensando nisso, eles estão fazendo testes e testes e pegando pessoas que têm um pensamento parecido justamente para facilitar essa transição. E é isso, cara. A gente tem que aceitar essas mudanças de braço aberto, sabe? E ver. Talvez é uma mudança pro melhor, sabe? Também. John Williams é fantástico, é um mestre, é um mago, né? É um Jedi da música. Mas a gente tem que seguir em frente, né?
Então... ele não vai viver para sempre, né? É.
Olha, eu tava vendo aqui o cara que revisou o rascunho do John e do Gary Whitta é o Tony Gilroy. O Tony Gilroy fez o Ultimato Born, que é um... Eu gostei muito, porque tem uma pegada assim de espionagem, tem drama, na dose certa. Esse cara tá bem na fita. A gente pode esperar, pelo menos na parte de história, de adaptação desses elementos de... Sabe, personagem que se infiltra num lugar, os elementos de guerra, a intriga. Ele sabe usar isso bem dentro da narrativa do filme.
E nas filmagens teve a lição de Christopher McQuarrie.
Ah, tá.
Ele trabalhou em Missão Impossível 4, acho, dirigiu também. Ele parece que usou o roteiro para as filmagens.
É isso aí, okay. Cara. Os caras estão tentando.
Cara bom. Passo. Parece que é o primeiro filme de Star Wars que a gente... Vai ter um flashback, realmente.
Assim, um flashback puro, né? Não uma lembrança.
É puro, exatamente. Porque a visão da Rey no episódio 7, como tá dizendo, é visão, não é flashback. Então é um flashback mesmo. Alguma coisa que aconteceu e algum personagem se lembra e é repassado na história do filme.
E no episódio 3 nós tivemos uma situação parecida, mas foi só que era pro futuro, que foi a visão do Anakin Skywalker durante o filme.
Isso mesmo.
Exatamente.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
Galera, então vamos falar um pouco dos personagens. A gente já falou um pouco da história, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Rogue One, alguma dúvida sobre a história, é só mandar uma mensagem pra gente embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de falar, se a gente não falou aqui. Então vamos falar um pouco sobre os personagens. Como estrela principal, a Jyn Erso, né? Que é o personagem Jyn Erso, que é da Felicity Jones. que tá badaladíssimo no Hollywood agora, que foi indicado a Oscar no último, no, na última premiação por A Teoria de Tudo. E ela contracenou com aquele... Foda-se quem contracenou, porque não é do Star Wars. É aquele rapaz que faz o mesmo papel em vários filmes. É, então, assim, e ela promete ser a nova princesa guerreira, né? Sem ser princesa, obviamente. Ela vai seguir a linha do Star Wars de mulheres fortes e decididas. E, de acordo com a própria Kathleen Kennedy, ela é guerreira e vai se tornar a Joanna d'Arc da Aliança Rebelde. A gente sabe muito bem como acabou a Joanna d'Arc, né? Não é muito bom, cara.
Você tá falando das personagens femininas guerreiras. Isso foi um ultimato da Kathleen, né? Ela não se intrometeu na liberdade dos diretores de guiar a obra, mas ela, essa foi a única exigência dela. É. A exigência que os novos filmes, pelo menos os dois primeiros, se tivessem protagonistas femininas, e tá aí agora a Felicity Jones interpretando a Jean Erso. E boa sorte para ela. Sobre ela eu vou falar um negócio aqui, eu vi A Teoria de Tudo, ela tá muito bem no filme, é uma ótima atriz.
Ela tá fantástica.
Mas, novamente, eu já vi atrizes que, quando vão para um estilo de filme como esse, a gente tem o caso da Nicole Kidman, por exemplo, que eu acho que é uma atriz que não se dá bem quando ela vai para esses tipos de filme, de ação, ficção e tal. Eu, pelo que eu vi nos trailers, pode ser que ela me surpreenda e tal. Ela não me passou o magnetismo que a Daisy Ridley passou, tá entendendo? Que é uma atriz que nasceu para fazer Star Wars. Você vê ela, 5 minutos dela, aquele momento que ela tá ali com o capacete da Aliança na cabeça no deserto, olhando pro nada, e depois vai lá e cata o BB-8. Aquela cena é muito Star Wars, e aquilo ali, naquela hora, ela captou o público. Entendeu? Não sei se ela vai ter esse tipo de cena no filme, que é muito importante para o pessoal ter essa ligação com ela, mas em termos de talento, nós estamos diante de uma menina extremamente promissora. Foi uma ótima escolha.
Teorias à parte, né? Sobre parentescos, enfim, que o pessoal tem que meter isso em qualquer bedelho. A personagem dela é a personagem que liga toda a trama, né? Então ela é a principal soberana. Então os planos da Aliança para conseguir as plantas da Estrela da Morte cruza com ela de uma maneira assim. Tudo indica que a gente começa com ela presa. Ela vai estar capturada pelo Império. E os rebeldes, a Aliança Rebelde, vai ajudar ela a fugir da cadeia, mas não porque são bonzinhos. Afinal de contas, eles têm um interesse nela, que é que ela ajude a Aliança a encontrar o pai dela, que é o Galen, que teve um papel fundamental, que ele ajudou a construir o laser da Estrela da Morte, né?
Ele é um especialista em cristais, né?
O Mads Mikkelsen, que é um ator que eu sou muito fã, ele foi o segundo ator a ser contratado do filme, ou seja, ele é um personagem principal do filme. É um personagem muito importante. E ele tem ligação não só com a Jean Erso, pelo que eu sei, eu não sei se isso é spoiler que eu estou dizendo, parece que tem uma ligação também com alguém do Império, por essa razão.
Nossa.
Então é bom saber. Parece que ele tem uma ligação. O Paulo falou que é com o personagem do Ben Mendelsohn, então, tipo, ele tá diante do vilão e da mocinha do filme, ou seja, ele é um personagem muito importante dentro dessa história.
O Galen e o Orson, eles se conhecem desde criança.
Então isso já é uma deixa pra gente ver alguma coisa sobre o passado. E se é sobre o passado, a gente pode deduzir que possa ter alguma cena sobre o passado desses dois personagens para mostrar essa ligação no filme, que pode ser inclusive o flashback que a gente mencionou aqui agora há pouco.
Jim, whatever I do it to protect you. So you understand?
I understand.
Uma curiosidade interessante é que no trailer, a Mon Mothma fala assim, que a Jean Erso tá by her own, né, se virando desde os 15 anos. quando aparece o Krennic, no onde ela tá escondendo com a família, aparece a Jean Erso criança, não aparece? Aquela Jean Erso parece ter 15 anos. Ela parece ser bem mais nova. Então, o que eu ouvi o pessoal falando é que o personagem do Forest Whitaker cuidou da Jean até os 15 anos e tal. Isso eu não sei qual teoria é isso, mas que isso teria alguma coisa a ver.
Bacana.
Porque isso criaria uma ligação, né? Entre os dois personagens. That we are dealing with here
is immeasurable. Eu comprei uma revista que fala um pouco sobre Rogue One e tem um fato muito interessante que fala do novo livro, do Catalyst. Que fala aqui, ó, no livro Star Wars Catalyst é revelado que ele traiu a amizade do Galen utilizando a pesquisa dele para fins militares, para fins bélicos. Então, assim, aí a gente já sabe que por que eles romperam alguma certa relação. Talvez ele estava usando a pesquisa dele para... Afinal, o cristal Kyber ele é um instrumento que em si só não tem nem mal nem bom, né?
O personagem do Mae Mendelsohn, o Krennic, o Director Krennic, ele é um cara que quer se afirmar na hierarquia do Império. Possivelmente ele deve estar atrás do Tarkin em termos de importância também, creio eu. Talvez ele queira chegar nesse status. E ele também não tem a importância que o Darth Vader tem no Império, mas ele passa a ser um personagem que vai galgar, querer mais alguma coisa. Para ele chegar nesse ponto, ele tem que ser bastante ganancioso. E aí ele cria essa rixa com um velho amigo, que aí liga o personagem da menina também. É muito bem feita essa parte da história, juntando o vilão, o velho amigo e a menina que é a heroína do filme. Isso é muito bacana.
Algumas fontes dos filmes falam que o Krennic, ele é o diretor da divisão de pesquisas de armas avançadas do Império, e ele é responsável pelo projeto da Estrela da Morte, né? A gente sabe que quem manda na Estrela da Morte no episódio 4 é o Tarkin. Só que o Tarkin não necessariamente pode ser o responsável pela construção. O livro do Tarkin fala que ele está numa base secreta supervisionando mantimentos que estavam chegando para a construção da Estrela. E é engraçado que ele fala que esses Death Troopers que estão atrás dele, né, que sempre estão seguindo ele, são para proteção pessoal dele. Então, tipo, talvez ele é um cara não muito querido, a gente sabe que ele não é muito querido pela Aliança Rebelde, mas talvez pelo próprio Império, né, porque fala que ele é obcecado em terminar a Estrela da Morte, já que a sua reputação depende disso. Tanto fora, e sua vida também depende disso dentro do Império.
Exatamente. O caso dele se assemelha muito com o que a gente viu no início do Retorno de Jedi, quando acho que tem um comandante, um oficial imperial, que vai receber o Darth Vader logo no início do filme, descendo a Chateau Tydirion. Ele vai lá para supervisionar o trabalho do que está sendo feito, que, aliás, ele reconhece que tem um certo atraso nas obras. Então, tipo, nesse caso, o crente, a gente viu isso nos trailers, então não é spoiler que a gente vai dizer, ele conseguiu construir, sobre a supervisão dele, a Estrela da Morte foi construída.
Foi finalizada.
E ela está ativada, praticamente vai ser ativada já nesse filme. Já nesse filme que a gente vai ver. Então, ele foi muito bem sucedido, o que pode alavancar não só a personalidade dele, a posição dele dentro do Império, e se isso vai ferir, tá entendendo? O ego de alguém do lado. Aí, leia-se, Darth Vader, Tarkin...
Ou pode simplesmente não ser mais útil ao Império, né? O que é extrema... Porque o Vader tem esse hábito de enforcar funcionários de nave, né? Então...
Aposto que ele vai morrer, né? Pra Vader.
Eu também acho. E tá muito claro que o crente vai rodar pro Vader. É, a gente sabe que o Darth Vader sempre mata algum almirante, alguém de patente alta. Vai sobrar pra ele. Isso aí não é spoiler. Isso acontece em tudo que é filme.
É um fato, né?
É.
Por falar na construção da Estrela da Morte, nesse livro também é dito que ela começou a ser construída por volta de um ano após o início das Guerras Clônicas, né? Que essa é uma informação interessante, que as pessoas especulavam muito do quanto tempo levou para ser construída a primeira Estrela da Morte. E nesse livro a gente tem essa confirmação, né? Diz que Conde Dooku, ele entregou, já, claro, tudo fazendo parte de um grande plano do Imperador, né? do Palpatine. Ele entregou os planos de uma estação bélica que os separatistas estariam construindo para convencer a República a construir a sua própria estação bélica. E assim, Palpatine consegue convencer a começar a construir a Estrela da Morte, e quando ele ativa a Ordem 66 e instaura o Império Galáctico, ele segue com as obras já como Império. Isso é bem interessante, é uma informação nova.
É, a gente é interessante que isso casa perfeitamente com o que a gente viu no episódio 2, né? Que é o Geonosiano entregando os planos pro Dooku, né? Pro Dookan. Ele fala, ah, toma aqui os negócios, ele pega, e aí tem aquele hologramazinho que mostra uma pequena Estrela da Morte. E ele pega e guarda. E outra coisa interessante também é que a Estrela da Morte começa a ser construída nos sistemas Geonosis, né?
É, e os Geonosianos são exterminados praticamente.
Exatamente. Os Geonosianos, eles são tipo espiões. Se deduz que os planos da Estrela da Morte estavam escondidos um tempo, e quem financiou o projeto pode ter sido aqueles separatistas, aquele pessoal ali, tal. Que eles, não é isso? Inclusive, eles se encontram na cena, no episódio 2. Eles estão lá.
Eu acho que a própria... Não, sim, eu ia ser um plano dos separatistas, mas depois, no livro, né, alguém convence a República mesmo começar a fazer projeto, só que secreto. Então, a República que começa, quando começa a construir, a República já tá pagando.
É impressionante, essa parte aí é bem... Eu achei bem ousada, bem ousada.
Então, eu tava lendo o resumo, né, lá, do livro, tava falando que a Estrela da Morte era um projeto do Sith antigo lá, conhece?
Eu acho que é só baseado.
Em um daqueles episódios do Clone Wars Legacy, né? Aqueles episódios inacabados, o Yoda fala que eles usavam cristais gigantes para fazer armas de poderes inimagináveis e tal.
Então, na parte do livro que eu li, estão falando isso aí, né? Então, se for o Palpatine que deu o projeto pros Geonosianos, né?
É, porque afinal, o Palpatine, igual como eu comentei, o Palpatine comandou os dois lados da guerra, né? Então não tinha como ele perder.
Isso é um dado muito importante, isso que você falou, Jack. Ele comandou os dois lados da guerra, exatamente. Isso é muito interessante.
Qual é o problema em ele pegar uma arma que ia ser dos separatistas, que afinal ele comandava, e passar a ser aprovado no Senado para ele continuar construindo com... Simplesmente ele mudou os peões. Tipo assim, o Dookan, me dá aqui que eu vou passar pros senadores votarem, entende? Então pra ele é muito simples. Pra ele a guerra foi muito simples. Era só ele escolher o sistema, apontar o dedo e falar assim, esse aqui, separatista. Aí não, agora separatista, recolhe o seu exército. Agora vai República, entendeu? Foi simples, foi muito simples.
Sobre o Galen e o Krennic. O Galen foi iludido por Krennic, porque o objetivo dele com os cristais era energia limpa para todo mundo, né? Mas, secretamente, ela estava sendo usada, a pesquisa, pro Super Laser da Estrela da Morte. Parece que teve um teste que deu errado.
Então, falando nessas extrações de cristais, né, que o Império tá fazendo pela galáxia, né? Já pensou, aparece Elon lá, né? Tudo
destruído, né?
Seria uma boa.
Cara, não fala de Elon que já dá uma dor no meu coração, velho.
Né?
Meu Deus. Vocês estão ligados, né, que... Já estamos no Botancast, vamos falar a verdade. Vocês estão ligados que Elon é Starkiller, né?
Todo mundo é, praticamente, só falta confirmar.
Não, infelizmente, cara. É triste então, que um planeta tão lindo e especial pros Jedi foi implodido, né?
Então, seria uma grande referência, né? Pro Despertar da Força, né?
Ou se for...
aquele buracão lá do...
Eu gostaria mais da Starkiller. Me faria gostar
mas
mais.
Se confirmar faz sentido, né, gente? Apesar de tudo... Teoricamente, é perfeito. Faz
você
sentido.
Quer uma arma melhor do que um planeta inteiro que é um cristal, que tem cristal.
Exatamente.
Você quer um pouco melhor disso?
Eu acho que o único problema é que no livro da Soca diz que Elon ficou parecendo que a lava era mostrada do espaço. Isso complica um pouco a teoria sobre ser a Starkiller.
Essa ideia do Starkiller aí, o Glauco não gostou muito, não, né?
É, então, eu espero que isso signifique que eles não vão ter como inventar uma arma maior. Para com isso.
Starkiller é a única arma, elemento tecnológico Star Wars que você vê nitidamente no episódio 7, que houve uma evolução absurda de uma para outra depois de 30 anos. Nesse ponto, eu acho que é benéfico para o filme, mas eu entendo o Glauco, porque nada mais, nós estamos vendo uma super arma de novo, muito que se assemelha com algo que já fez antes.
Então, entrando só um pouquinho nessa nova trilogia, né? Eu acho que eles se anteciparam demais. Eu acho que era pra ter guardado Starkiller lá pro episódio 9. É. Acho que foi um erro deles lá ter lançado agora.
Porque afinal, é igual o Glauco falou, não tem como eles fazerem uma arma mais foda do que um planeta inteiro, entendeu? Um planeta inteiro que é um foco de cristal, entendeu?
Cara, ele não tem mesmo como fazer melhor do que isso.
Não tem, cara.
Eles destruíram o quê? 5 planetas? Não sei. Foi absurdo.
Foi o sistema inteiro. Fora os sóis, né? As estrelas.
Fora o sol, exatamente. Ainda destruiu um sol. Uma parada é
bizarra. Sol não, né? Os dois sol.
Uma parada é bizarra.
Se você realmente está fazendo isso, eu quero ajudar. Bem.
Vamos falar agora do nosso Cassian. Cassian Andor.
Bigode, próximo.
Então, aqui a gente sabe que ele é respeitado dentro da Aliança Rebelde. Ele é conhecido como um cara que consegue fazer as missões dele com pouca coisa, com pouco recurso. Então ele é sempre escalado para essas missões, entre aspas, suicidas. E a gente sabe que ele vai ser o Han Solo, né? O cara
com a de Big.
Ele é um suboficial, né? Então,
então, ele não é qualquer pessoa, assim.
Ele não é qualquer pessoa, então ele poderia muito bem não ir na missão.
E eu ainda mas falando assim, na personagem do Han Solo, né? Eu acho que ele tem uma carinha muito de bonzinho, assim, mas pro Luke, assim,
não... Não acho que não. Eu acho que ele tem essa carinha de bonzinho. Acho que ele tem essa carinha de bonzinho meio...
É um trailer assim, não sei não, hein?
Ele tem o tio e robô dele.
Falando de outro personagem também, que é o K2SO. É.
K2SO.
Patiúcio.
Que era um droide de segurança do Império. Um novo droide, afinal de contas, né? Pra ganhar o dinheirinho dos bonecos. Que ele foi reprogramado, mas parece que não foi reprogramado. Foi reprogramado meio zoado. Que ele ficou meio cínico e parece que ele não gosta muito.
É, mas ele aparenta ser um droide poderoso. Ele é tão grande, né?
Parece que ele foi reprogramado não muito bem. Porque ele obedece as ordens, mas sem querer, sabe? Tipo assim, parece que ele mudou a função primária dele, de você tem que me obedecer. Lembra um pouco os droids da Doutora Afra, dos quadrinhos, sabe?
Eu ia falar exatamente isso, Rafa.
É, aqueles droids assassinos que...
O 000 e o BT.
Eles são obrigados a obedecer a pessoa, só que contra a vontade. E o cara fica puto, né? Porque, tipo assim, eu tenho que fazer, mas eu não quero
esses
fazer
droids isso, são formidáveis no...
Eu acho que história. Acho que essa vai ser a grande graça do filme. E ele vai fazer o negócio xingando, sabe? Assim, tipo, Zé Buscapé, sabe?
Ah, cala a boca, mania, sempre falando pelos cotovelos.
Que raiva ter que fazer isso, mas eu até tenho Z. Então, ele vai ser esse cara. É o cara que é um oficial experiente e que tá lá pra garantir que a missão seja sucedida, sabe?
Eu acho que o robô morre.
Você acha que o robô morre? Eu acho que o robô pode até matar alguém, tipo, talvez ele pode ser reprogramado.
Pode ser destruído.
Olha que dramão, imagina. No meio do filme ele é reprogramado.
Você sacrificar pra salvar o Cassian e a Jean.
Ah, vai ser demais. É, eu não sei, vamos ver.
Tipo o Gigante de Ferro, né? Eu nunca assisti esse filme, mas o robô morre no final, né?
Pô, cara, ele é muito triste, eu não podia ter me lembrado disso
agora. Então, eu acho que esse Cassian acho que ele sobrevive, cara, né?
É, tem cara de quem sobrevive mesmo, ele é experiente, bastante experiente, né? Eu ainda acho que ele é o Paul McCartney da Aliança. Ele é a cara do Paul McCartney, cara.
Ele sobrevive e vira o Big.
Vira o Big, você muda de nome pra ninguém encontrar ele. Ele é um personagem mexicano, né? O Diego Luna.
É, e manteve o sotaque, né?
Eu fico pensando, qual seria as partes da galáxia com sotaques, né?
Tipo assim, então, o isso que eu ia falar.
É muito louco.
O Paul Dameron também, ele era latino, né? Ele era...
O Demer eu sabia que era.
Guatemalteco. O Rafa, você tá falando de sotaque. Eu lembrei muito do Pablo Hidalgo, que ele... Não sei se é em Star Wars Show ou em Rebels Recon. As séries de vídeos que eles produzem pro Star Wars no YouTube. Eu lembro de do Pablo falando assim, que eles sempre tentavam variar os sotaques. Então, por exemplo, perguntaram pra ele como se falava Twi'lek. Se era Twi'lek ou Twi'lek. E ele explica que na série falam os dois. Que na parte sul de Ryloth fala um e na parte norte fala outro. Então, tipo, realmente existe alguma coisa com...
Que legal. Isso dá riqueza, porque a gente sabe que são inúmeros planetas. E os humanos, eles vêm de diversos planetas. Então, isso é interessante, porque mostra que são humanos, mas eles têm sotaques da região de onde eles vêm. Tudo isso. Isso é uma jogada legal também de Star Wars, acho bem legal.
Eu comecei a pensar nisso quando eu tava lendo o Tarkin, né? Que ele comenta do sotaque dele, que ele é britânico, obviamente, né? Ele fala que o pessoal zoava nele na academia por causa do sotaque dele, que ele tinha uma forma de falar diferente do que da região dele. E é muito interessante, né? Porque a gente tem vários atores que são britânicos, né? E eles não escondem o sotaque. Inclusive a Rey é britânica, o Obi-Wan é britânico, e os dois Obi-Wans, inclusive, né? Até pra manter essa ligação. Eu acho muito interessante isso, porque eles não escondem o sotaque. Eu acho muito bom.
E o Krennic não tem, né? Sotaque britânico. É bom que varia.
They are requesting a call sign. It's a Rogue. Rogue One.
Nós temos também o personagem do
Brody Rook.
Mas eu queria falar sobre uma coisa que...
Ah, esse morre também.
Muitos fãs...
Morre todo mundo.
Muitos fãs estão preocupados se esses novos filmes da Disney e da Lucasfilm trarão elementos que lembrem a trilogia prequel. E o spin-off está aí para provar que eles não esqueceram, que eles estão indo devagar.
Rebels também.
Eles estão mostrando. Porque nós temos dois personagens importantíssimos da Aliança Rebelde que serão revividos pelos atores que interpretaram eles na trilogia prequel. Jimmy Smith e a atriz que fez a Mon Mothma no episódio 3. Então, tipo, foi feito justiça a esses atores que não tiveram uma atuação ruim nesses filmes. Pelo contrário, marcaram, tiveram sua importância e foram chamados para reprisarem o papel. Eu achei isso muito bom da Lucasfilm, porque deixou claro que eles não estão ignorando nada. Inclusive, hoje mesmo tinha um menino na page do Star Wars falando, seria legal se a Lucasfilm chegasse e descanonizasse a trilogia prequel. Só que isso nunca vai acontecer.
Nossa, mano. O cara fala
isso, pra ele. Menor chance. Hora. E a prova tá aí.
Ignora esse tipo de coisa, pelo amor de Deus.
É, a atriz que faz a Mon Mothma é a Genevieve O'Reilly.
O'Reilly, isso aí.
Eu ia falar sobre o Bail Organa. O João falou muito bem. E pra mim, ele foi um dos personagens que eu mais gostei na trilogia prequel. Gosto demais do personagem dele. Ele teve carisma. Ele fez a gente gostar dele. E eu tô adorando a ideia dele estar voltando. Eu espero que a participação dele não seja tão pequena. Eu tô achando que vai ser muito pequena. Eu espero que ele tenha um pouco mais.
Assim, eu acho fantástico. Porque a gente já comentou num botão antigo que isso é uma herança do Lucas, né, cara? Que o Lucas tinha esse respeito com os atores, né? A gente comentou, inclusive, do McDiarmid, né? Que é o
Palpatine.
Que é o Palpatine, que ele fez um papel ínfimo, que foi o Retorno de Jedi. Assim, um papel importante, porque era o Imperador, obviamente. Mas foi uma meia hora de atuação, sabe? Foi contar tudo picado, assim, foi... não é um personagem de peso, assim. E morreu, enfim. E ele era...
E mascarado, né?
E aí, mascarado.
Ele era cheio de maquiagem.
E ele trouxe o mesmo ator, e teve todo esse respeito.
Ele apostou no Mark Hamill, no Império Contra-Atar. Houve um boato que ele seria outro ator que interpretaria o Luke no Império Contra-Ataca, mas ele esperou o Mark Hamill, porque ele sofreu um acidente, todo mundo sabe disso, e o Lucas deixou bem claro, não, só começa o filme quando o Mark Hamill estiver de volta. Eu não vou mudar ele, vai ser ele até o final. Então ele é muito fiel, é isso que o Jack falou, ele não muda as peças do tabuleiro dele.
E ganhou, né? E foi um checkmate. Porque o
filme exatamente. Foi...
Então, eu espero que o papel da Mon Mothma lá da Coideline foi extremamente triste ela ter saído do episódio 3, ela ter sido cortada aquela parte. Aquela reunião, ela foi, de certa forma, importante, né? Ela se casaria certinho com o Rebels, e o Bail Organa tá ajudando os rebeldes, né? Então, assim, eu tô apostando nesses nomes novos e nos nomes que já são mais consolidados. Né?
The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy.
A gente estava falando sobre personagens, sobre atores que foram reutilizados agora em Rogue One. E a gente tem também o personagem do Forrest Whitaker, que é o Saw Gerrera, que ele é um personagem de Clone Wars que tá voltando também pro filme, né? Também é uma busca de algo já conhecido.
A contratação do Forrest Whitaker, um ator dele, desse nível, tá numa obra como Star Wars, Ele é aquele ator, assim como é o Alec Guinness pro Nova Esperança, o Christopher Lee pro episódio 2. Ele é aquele ator de respeito que você chama pro filme para dar aquele ar de seriedade à obra, sabe? Ó, nós temos um ator desse no filme. Então, é uma tradição da SAG sempre chamar um cara assim pros filmes.
Oscarizado, né?
É um Oscarizado, um cara de renome mesmo. Um ator assim, desse grau.
E vai morrer, né? Aquela frase dele não
vai morrer, né?
Eu vou ficar surpreso se ele não morrer.
Então, acho que o papel dele vai ser mais tipo um mentor, né? Assim, né? Todos os filmes tem que ter, né?
Aquele... Sabe o que acontece com os mentores, né?
Ele vai ser um mentor. Já que não vai ter o mentor do lado espiritual, vai ter o mentor da guerra, né? Vai ser ele.
Eu tô achando que ele pode morrer aí pro...
Já dá, vai ter no
vilão, né? Porque ele sendo importante, um personagem de... Olha quem é o ator que tá interpretando o personagem. Ele vai morrer pra qualquer um, pra um Stormtrooper, pra um Deathtrooper qualquer.
Pro Stormtrooper não vai ser mesmo, de qualquer maneira.
Então, João, acho que tipo vai se sacrificar, né, pro pessoal fugir, assim.
Eu acho isso, vai ter... Né, pra gente... Para o público se emocionar, eles têm que fazer o pessoal ou se sacrificar alguns dos personagens irem. Enfim, tem morte. Personagens importantes morrem. A gente vê isso em todos os filmes.
Falando um pouco sobre o Saul Guerrera, né? Eu não sei como é que fala Guerrera ou Herrera.
Guerrera.
Ou Guerrera.
Enfim,
a gente viu ele pela primeira vez na quinta temporada de Clone Wars, né? E ele tinha olhos azuis e não. E eu quero explicações, cara. Eu quero a diferença. A diferença é brutal, cara. Eu quero a explicação que seja rápida, assim. Não, mas seus olhos mudaram, sabe? Ah, eu fiz uma... Cara, isso é um detalhe
que foi
alterado. Isso é um detalhe que foi alterado. Foi alterado de propósito, eu tenho certeza. Os caras não iam... Uma lente resolvia isso. Na primeira vez que ele apareceu no primeiro teaser, eu até concordo que ele não tava, porque até comentamos isso. Falei assim, ó, ele não tava com olho azul, porque depois eles falaram que era o sol, né? Eu falei assim, ah, beleza, ele não tava com olho azul, porque senão o pessoal ia fazer a ligação, né? Ia perder a graça da surpresa. Mas na finalização eles vão fazer. E aí veio teaser atrás de teaser e pôster atrás de pôster, ele não tem, cara. Eu falei assim, então ele trocou esse olho pra ficar escondido do Império, alguma coisa, cara. Porque não tem condição, cara. Ainda mais agora que eles
estão... Era muito assédio das mulheres.
Ele usava uma lente que era feita de cristal Kyber. Aí...
Mas eu tô vendo aqui.
O Império roubou.
É boa, viu?
Eu tô vendo aqui pela imagem que o Rafa mostrou que o corte, o detalhe na sobrancelha continua. Mas realmente os olhos azuis não estão lá e eu sinto, Rafa, que você não vai vê-los.
Não, e é muito azul, cara. Não é qualquer azul. É um azul pra caralho. É um azul piscina.
Ele ganhou o cabelo, mas não ganhou o olho azul, né?
Eu fico pensando, esse cara sofreu muito pra perder esse azul do olho, cara. É muito sofrimento.
O tom da pele a gente releva, né? Porque também é bem diferente, mas... É. Mas isso aí, beleza. Isso é uma licença que é aceitável. Agora, os olhos realmente é difícil. Muito difícil. Eles vão ter que... Pra mim, esse é um furo mesmo.
Ele perdeu o brilho dos olhos por causa da guerra.
Perdeu a inocência.
Essa foi horrível.
Boa.
If you continue to fight, what will you become?
Eu acho que os outros personagens vão falar os dois juntos, né? Que é o Baze e o Shirut.
Os personagens asiáticos. Isso. Da obra.
Ah, ok. É o núcleo mais cômico.
Isso, é o Shirut Imwe, que a gente sabe que ele é um monge cego, que é extremamente habilidoso com artes marciais.
É asiático, né?
É asiático, ele tem todos os pré-requisitos. Mas ele não é sensitivo, né? Então, mas ele mesmo assim acredita na força, né?
Ele tem uma conexão, né?
Segundo o Yoda, todo ser vivo tem a força.
Tem midi-clórias.
É. Você pode não ser da estirpe dos Skywalkers, mas você pode ter a força, uma centelha num certo nível. Pequeno, mas pode ter. Mas a força está em todo ser vivo, em todas as coisas. do universo.
Falando um pouco sobre o Donnie Yen, né? Ele soltou uma pérola, né, cara? Na última.
Ah, não, foi o outro.
Foi o Donnie Yen. O Donnie Yen ficou olhando com cara de bunda pra ele.
Ah, exatamente. Foi o
Todo mundo ficou olhando. É impressionante a cara que ele faz pra ele. Que ele coloca assim a mãozinha assim no joelho dele. Fala, cala a boca.
Falando merda. Na verdade, foi ele, né? Foi o
Base. Aí a apresentadora corta depois. Cara, foi isso.
O Base Malbus soltou uma pérola na Celebration que fala que o Donnie Yen morre no filme, né? Então a gente sabe, ele falou assim, porque quando o meu amigo morre...
Porque o ator também não
sabia bem inglês, né?
É. E ele olha pra Kathleen Kennedy, ele olha pro Donnie Yen. Você pode ver esse vídeo. Ele fala assim, eu tô falando alguma coisa a mais, alguma besteira, alguma coisa, ele já tinha falado.
Quando esse cara aqui morre...
Eu já tinha acabado com a celebridade. Alguém deve ter falado no ponto da atriz que faz a fase, falou, corta ele, corta.
Não, mas ele falou o suficiente, ele falou assim, quando meu amigo aqui morre, ele me faz ser uma pessoa melhor, né, não sei o que.
Porque ele é ateu, né, na força.
Eu tava lendo algumas fontes que falam que eles são inspirados na dupla do clássico da Fortaleza Escondida, né, do Kurosawa. Igual o C3PO e o R2-D2 foram inspirados nos dois, né.
Na parte do Chirrute, né, ser sensitivo ou não, né. Eu acho que de tanto ele acreditar, né, ele tem tipo uma força oculta, né, que acho que tipo ajuda ele, né.
É, ele é cego e espanca o... E
também
ele... Ele é cego, mas ele deve ter sentidos aguçados nível 10, assim. Ele usa um bambu, né. Eu quero ver, o pessoal vai ficar falando, porra.
E o bambu?
Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo.
E o bambu? O cara podia usar uma arma mais futurista, sei lá, mas ele usa um bambu.
Ele é um monge, né? Ele é um monge daquela religião. Eu acho que ele é da religião dos Jedi lá, né?
Não, esses dois asiáticos aí vão morrer. Tudo bem. Eu dei uma de Paulo agora.
Vai morrer todo mundo.
Vai morrer aí.
Can you be trusted without your shackles?
Let's just get this over with, shall we?
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
Gente, então vamos falar um pouco dos planetas agora. Nesse filme nós temos o quê? Temos 5 planetas, né? Dentre eles, um já bem conhecido dos fãs, que seria o Yavin 4, né? Que não é um planeta, é uma lua. É a quarta lua do planeta Yavin. Gigante gasoso Yavin. E a quarta lua que aparece no episódio 4, que é a base rebelde. Inclusive, eles estão... Na base rebelde, naquela mesma base rebelde que o Luke foi após ele sair da Estrela da Morte. Então, Yavin 4 vai ter um papel importantíssimo. E isso aumenta as suspeitas de que vai acabar exatamente pouco tempo antes do episódio 4. E a gente tem o outro planeta que vai ser bem importante também, é o Jeddah, né? Que é aquele planeta que já apareceu bastante nos teasers, né? Que é aquele planeta que é famoso por ser... A Meca, né? A Meca dos Jedi.
O George Lucas, na trilogia clássica, ele mostrava ambientes novos na saga. Então a gente viu o deserto, no Nova Esperança, vimos o espaço também, vimos a neve, né, no planeta Hoth, que por ironicamente, foneticamente, Hoth soa como se fosse Hoth em inglês. Genial, achei isso genial. Nós temos também o planeta Pantanoso, temos Bespin, que é uma cidade que fica flutuando, num planeta. Então, tipo, esse diretor, ele sacou que isso é um elemento tradicional da saga, usar novos ambientes. Então, ele nesse filme, ele usa uma praia, parece.
Paradisíaca, né?
Eu não sei qual planeta, eu acho que é Scarif. Então, a gente está vendo planetas com uma nova ambientação. E isso é bacana, porque é uma marca registrada da saga e é sempre mostrado uma coisa nova nesse sentido.
Que é o que tudo indica, Scarif vai ser o ato 3 do filme, né? Vai ser o final mesmo, vai ser lá, o ápice do filme, onde vai se desenrolar, é onde eles estão... A gente viu no teaser, que é a Jean correndo com aquele HD gigante na mão, que possivelmente são as plantas da Estrela da Morte, né? E correndo, Scarif e aqueles novos AT metendo bala neles, né? Então lá, possivelmente, vai ser o grand finale.
Então, voltando um pouco em Jeddah, né? Foi revelado que lá existia um... É tipo, foram os primeiros seres, né? Que cultivou a força, né?
Jeddah é um planeta santuário, se não me engano. Então, isso foi uma nova denominação visual da saga agora, mostrar um planeta com a arte, né? Porque Jedi a gente conhece a força e tal, mas parece, a gente vê pelos trailers que a gente vê esculturas,
caídas,
enfim,
né?
Por todo o lugar, que mostra que os Jedi cultivavam também essa arte, né? Enfim, a arte, a escultura e outras coisas. Então isso é bacana.
E antes Jetta, né, pertencia à Ordem, aí agora está na mão do Império, né?
Parece que o filme começa com o Império realmente está dominando o Jedi, né? E parece que é o mundo natal do Chirrut e do Malbus, né?
Seria muito bacana, já imaginou se acontece? O filme não fala sobre a força, sobre Jedi. Mas como tem esse planeta, santuário que fala sobre o passado, enfim, a gênese dos Jedi, já imaginou se mostra um flashback dos primeiros Jedi? Seria do cacete, hein? Seria foda, hein?
Lá deve ter também muita referência, né?
O que me deixa triste, ou o que me deixa assim, que eu acho que isso não vai acontecer, é o fato de que eles falaram que o único usuário da força que apareceu no filme ia ser realmente o Vader, se eu não me engano.
Não, então, a gente tem Yoda, né, que tem uma... é parecido com Geonosis um pouco, né? Então a gente tem Eadu, que é o planeta que aparece aquele da chuva lá, que é o planeta chuvoso, que o Paulo comentou. E o Lamu, onde a Jyn Erso tá, quando ela é criança, aquele que aparece o Krennic chegando naquela nave, pousando pra conversar com o Galen.
Não, de novo, o flashback, a gente vê como ela criança, né? Então pode ser o flashback ligado a ela.
Aí eles estão em
Lamu, somente.
Que é o nome.
Então, hoje é. Saiu informações de Scarif, né? Aí. Vocês lembram no trailer que tem uma estação espacial circular assim? Né?
Lembro.
Então, foi revelado que nesse planeta, né, Scarif, é uma base secreta que o Império tipo desenvolve os armamentos. Aí lá tem muito cientista bélico, né? Aí essa estação espacial é o único meio de entrar no planeta, né? Aí as naves passam por aquela abertura lá.
É, deixa eu ver se eu entendi, então. É uma estação em forma de círculo que tem um buraco.
Isso.
E aí ela projeta um escudo ao redor do planeta.
E aí isso, o único meio de entrar no planeta é pelo meio daquele buraco lá.
Então é tipo um portão, então. A galera fez um
portinho
ali. Só
tipo
passa
um portal, aqui. Tipo.
É, já dificulta pra caramba a vida dos rebeldes, né?
Eles vão ter que entrar ali, por aquele buraquinho.
A gente sabe que eles entraram, né?
No Retorno de Jedi, a Momotima menciona os botanianos. Eles podiam aproveitar e já mostrar alguma coisa dos botanianos nesse filme. Acho que seria bacana.
Só mostrar a raça, né?
Porque a raça... É, uma raça nova e que já foi mencionada na trilogia clássica. Seria bacana já um filme da saga já demonstrar isso.
É, os botanianos foram muito utilizados no Legends, né? Eles
exatamente.
Eles estão no livro do Herdeiro do Império, lá...
Na minha interpretação, é uma raça muito importante, já que ela foi usada bastante no universo expandido. Temos personagens importantes, né? Como na trilogia de Fral, a gente tem personagens, enfim, dessa raça, e que poderiam agora serem utilizados... Ou serem personagens do universo expandido que poderiam inspirar novos agora nesse filme. E os botanianos, para mim, já tem que ser mostrados nesse momento, porque eles são vistos no universo expandido como espiões. Eles são bons nisso. Então, eles poderiam ser tipo uma equipe que treina pessoal assim desse meio. Principalmente alguns personagens da Aliança Rebelde seriam treinados por eles. Eu acho que seria legal.
Seria uma boa ligação, cara.
Fazem um filme e é... Obi-Wan.
É, tem o Obi-Wan também, né? Podia fazer o Obi-Wan. Inclusive, tem uma brincadeira legal, porque o irmão do Ian McGregor, ele é piloto de caça, parece. E o código dele é Obi-Wan. Porque é uma brincadeirinha que o pessoal fez com ele, sabe? É muito massa.
É, eu frustrei um pouco. Eu esperava que esse filme mostrasse, pelo menos um pouco, Alderaan. Porque o que a gente sabe de Alderaan é um planeta muito bonito. Ele apareceu muito pouco.
Só no episódio 3, né?
E mesmo assim é uma cena muito rápida, né? E até mesmo em Clone Wars ele não aparece muito. E é um planeta que eu acho muito legal. Eu acho que seria uma oportunidade. Infelizmente não tá no filme. Um planeta legal.
Na época da trilogia prequel, Glauco, eu lembro que entre os fãs, essa apreensão, o pessoal já queria ver Alderaan já. Na trilogia prequel. E vê bem. É um desejo dos fãs, não só seu, mas é um desejo de muitos fãs.
Mas na trilogia prequel eu até entendo, porque eu não vejo muito lado pra onde ele poderia entrar. Eu achei legal ele ter colocado ele no final. Mas no Clone Wars não tinha porquê, né, cara? Em Clone Wars não tinha porquê não mostrar ele. E esse episódio seria a chance perfeita do pessoal mostrar ele, tipo, pelo menos uma cena nele, assim, sabe? Mostrando o Bail. Então, talvez o Bail tá lá, né? Não sei.
Eu acho que o legal de Alderaan aparecer em Rogue One é que seria a oportunidade de dar aos fãs a chance de gostar de Alderaan. Pra que aquela cena da destruição fosse ainda mais impactante. Assim,
exatamente.
Caraca, ah, entendeu? Sensacional. A ligação. Aí quando você vê, dá uma, valoriza mais o que a gente viu na trilogia clássica. Perfeito, exatamente. Também acho.
É, porque o Alderaan é só um pedaço, uma bola que explode, né, no filme.
Exatamente, uma laranja que explode, né? Porque a gente sabe que os efeitos práticos daquela época foram sensacionais.
Vamos falar um pouco, então, de Vader. Saíram boatos que ele vai estar sangue no olho, né, nesse filme.
Olha, o Darth Vader, Rafa, é o que me faz, assim, ficar, sabe,
no
às
hype,
vezes...
No hype.
No hype, exatamente, porque eles não mostraram nada do Vader. E o Vader é o vilão do filme.
Saiu uma imagem dele hoje, inclusive. É uma imagem boa. Uma imagem
não vi.
De frente, bonitinha, assim. E eu retiro...
Mostra aí, eu não sabia, não.
Não, eu vou achar aqui. Eu retiro tudo que eu disse sobre a fantasma... Puta que pariu, vou funcionar no inferno.
A armadura...
Eu te retiro tudo que eu disse sobre a armadura do Vader, cara. No... Ficou muito bom, cara. Tá muito bonito mesmo, assim. O capacete tá meio fosquinho, sabe? Porque as últimas imagens que eu vi, o capacete tava lustroso, meio feio, assim. Tava bem episódio 5. Mas esse tá legal, vou achar a imagem pra mostrar pra vocês aí.
Sobre a participação do Vader, eu acho que ele vai ser usado com moderação, né? Mas também quando ele entrar vai ser pra deixar a gente em choque, assim, né? Pra dar emoção na gente, assim.
É, assim, o que foi dito, literalmente, é que ele vai chutar bundas, né?
É, eu queria ver sabre de luz na mão dele. Pelo amor de Deus. Nossa, ia ser muito louco. Tá vendo aí?
Ah, tô vendo. Tá legal.
Olha que belezinha, tá legal, cara.
Tá legal.
Tá bem clássico, né?
É um clássico mesmo.
Faltou só o visorzinho vermelho, mas talvez a foto tá ruim, mas enfim.
É, exatamente, o visor dele, né, não é aquele fumê preto, né? É um fumê vermelho escuro, uma coisa assim. Tipo, cada um de nós aqui tem uma expectativa, lógico que a gente pretende ver o filme, acredito, mais de uma vez, ou vocês não têm essa intenção, só quer ver uma vez e só?
Não, cara, é Star Wars, né, cara, afinal de contas, vamos assistir o tanto de vez que a força quiser. Cara.
Porque, o The Force Awakens eu vi 4 vezes, então eu não consigo ver apenas uma vez Star Wars, mas como é um spin-off, vocês têm essa coisa... Ah, por ser spin-off, só vou ver uma vez só. Não, né?
Não, pra mim, 2 vezes, pelo menos.
Eu sou totalmente contra aquela parada, a primeira impressão é a que fica. Eu não acredito nisso, sabe? A primeira impressão que eu tive do episódio 7 foi bem estranha, assim. Foi um estranhamento. É porque, às vezes, a primeira impressão te dá te causa um choque, sabe? Que você não tá legal, sabe? Então, aí você vai vendo, você vai acostumando... Um exemplo foi que eu vi o filme Pets esses dias, aquele dos animalzinhos e tal, vi com a Sofia, com a Kelly e tal. E aí a primeira vez que eu vi eu não gostei não, cara. Achei muito louco, uma história muito confusa, um cachorro que dirige carro, sabe?
Super normal.
É porque é um filme que propõe ser uma ser real, tipo assim, os humanos saem pra trabalhar e os cachorros fazem as coisas, propõe ser real, sabe? E ao mesmo tempo os caras estão dirigindo carro e entrando em esgoto e conversando com cobra, essas coisas meio loucas. Mas aí depois, eu fui vendo de novo e foi ficando divertido. Eu aceitei o filme daquele jeito, entendeu? Então, o episódio 7 foi isso. Eu aceitei o filme como aquele filme, não vai mudar, independente da minha opinião. E eu comecei a ver graça nele, sabe? Eu comecei a ver os personagens, como que eles me envolviam, como que eles se relacionavam.
O Peter Jackson já falava o featurette da trilogia clássica, do quem tem o DVD. No vídeo ele fala que é muito importante você dar valor aos personagens, você saber apresentá-los para o público. E o episódio 7, ele dá olé, ele sabe como apresentar os personagens, é o trunfo do filme. Ele foi checkmate ali, vou usar esse termo que o Rafa, foi sensacional. Como ele mostrou os personagens, ele sacrifica um personagem que ninguém queria que tivesse morrido no filme, logicamente. Mas ele tipo, eu tirei esse, mas eu tô dando aqui para vocês esses aqui, ó. E ele faz isso belíssimamente.
E com essa mensagem linda, vamos finalizando nosso Roguecast, né? O nosso Botancast.
É, a gente tá fazendo o Roguecast antes dos críticos falarem o que pensam, né? É importante. É, tá, então a gente não tá sendo influenciado pelos críticos. É a nossa opinião do que a gente ouviu, que a gente já leu.
Então, Rafa, antes de finalizar, a gente poderia falar quem a gente acha que vai sobreviver aí? No...
Oba, vamos lá. Eu acho que o Vader sobreviveu. eu aposto bem no Vader.
Vamos ver. Vamos
eu acho que vai ser... Que
é criativo.
Acho que quem sobrevive a Jean, o Cricácia e aquele cara que é piloto, pra mim, esses três.
Ah, oh, os atores que não são conhecidos todos vão morrer.
Cara, inclusive os conhecidos, né? O só Guerreira vai rolar. Eu vou falar quem acho que vai morrer. Eu não vou falar quem acho que vai sobreviver, que fica implícito. É, eu acho que o Sol morre. Eu acho que o... Eu já sei que o Chirrut morre. Então, ele não é... É Ors Concurs, né? Eu acho que o Krennic morre na mão do Vader. E eu acho que vai morrer alguns outros personagens, tipo...
O Galen. O Galen, o pai da Jean, deve morrer.
A nova raça lá, os Lacaro, né? Aquele bichinho que tá na metralhadora lá. Eu acho que ele roda. Eu acho que roda um monte de gente. O pai do Paul.
É lógico que isso aqui... O Rogue One não é um filme de Sexta-feira 13, que todo mundo morre. Mas vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente.
É, eu acho também que vai morrer muita gente, eu acho também. Acho que provavelmente dessa equipe aí, que eu não me falho a memória, são acho que 8 ou 9 integrantes.
Quantos
são?
7, mais ou menos.
Eu acho que a refilmagem foi uma dessas aí, que morreu muita gente, e eles falaram, não, alguém tem que sobreviver mais gente aí nessa história. É.
Eu acho que a Jean e o Cassian, eles vão sobreviver, esses dois, acho que sobrevivem. É, agora, dos outros, eu acho que realmente a maioria, se não todos, eu acho que devem morrer, assim, da equipe. Além dos que vocês já citaram, o Krennic também acho que morre, pai da Jean, acho que por aí vai. Só Guerreiro também acho.
Eu acho que é figurante morre, viu?
Acho que figurante. Ó, pergunta que não quer calar. Stormtrooper vai matar? Vocês acham?
Acho que vai.
Vai matar os figurantes, como disse o Paulo.
Os figurantes. Eu acho que a gente vai ver Stormtroopers mandando bem nesse filme, sim. Eu acho que eles vão tentar tirar um pouco essa estirpe que eles não acertam os tiros.
Bem, eu defendo Stormtroopers no A New Hope, né? É o único filme que eu defendo. Nos demais, eu não defendo mesmo, não.
Mas eu tenho que deixar claro aqui que existe um herói do Império que conseguiu dar um tiro no braço da Leia, no episódio 6.
É, também tem essa. A Leia foi atingida 2 vezes pelos Stormtroopers, né? No Nova Esperança também. Ou seja, ela tomou tiro no New Hope, ela é atordoada, e no outro ela é ferida.
O único tiro de atordoamento da história de Star Wars, né, inclusive.
Então, queria agradecer todo mundo aí, né, por ter participado, né. Foi uma honra, né. Espero participar mais vezes. E o próximo vai ser episódio 8.
É, o próximo a gente vem como JediCast falando o que a gente achou de Rogue One. Aí o próximo Botan vai ser de spoilers de episódio 8, que vem coisa aí. A gente tá assistindo que vai vir coisa desse episódio 8 aí.
É, mais uma vez, eu fico... feliz em fazer parte da equipe e lembrar que faz muito tempo que a gente não fazia esse Botancast. Ver pessoas como Rafael, Glauco, Theo, Paulo, né, são pessoas que eu jamais imaginar que iam me proporcionar isso, que é ter esse convívio com os fãs e trocar tantas informações sobre a saga que a gente tanto gosta e admira. E é sempre divertido. E eu tô dando um forte abraço aqui para vocês, mesmo de longe. Valeu mesmo pelo convite e vamos para a próxima.
Então, é muito legal o que o João falou. Mais uma vez eu vou pegar um gancho no que ele disse. É, uma coisa que eu acho legal é que a gente formou uma equipe que ela é heterogênea. Então nós temos pessoas de idades diferentes. É muito legal ver o Theo, por exemplo, o Isra, que são caras mais novos, eu não sei a idade de todo mundo. E temos algumas pessoas mais velhas como eu, não sei nem se tem gente mais velha que eu, mas de gerações diferentes e de épocas diferentes, que começaram a assistir Star Wars em épocas diferentes e que estão aqui reunidos e discutindo Star Wars. Isso é a magia de Star Wars. É um prazer estar com vocês.
Pô, sou mais velho que o Paulo, hein? Sempre um prazer discutir Star Wars com vocês, gente. Uma das minhas maiores alegrias ter vocês como amigos.
A gente teve que desligar aqui porque o Theo tava chorando, tava bem emotivo.
Pô, gente, não era pra falar isso.
E aí, galera? Foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos há poucas semanas de Rogue One. É a primeira vez que eu vou ver Darth Vader no cinema. Isso é incrível, né? Então, espero que todos tenham uma boa experiência assistindo o filme. E é nóis!
Eu tenho um spoiler muito grande do Rogue One, que eu sei que ninguém sabe. Mas hoje eu vou contar pra vocês.
Porque eles conseguem os planos?
O JediCast não é patrocinado pela Lucasfilm ou Disney. Este material é feito sem fins lucrativos. Star Wars, seus personagens e todos os itens associados são propriedade intelectual da Lucasfilm e Disney.